grande coisa. Um podcast que é bom,
mas que também não é lá grande coisa.
Olá, coisas e coisas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e nessa mesa cheia de peças de computadores e de gambiarras e de periféricos, estou com o Oliver Pérez.
Gravando do PC Reserva.
Anderson Perotti.
Gravando do notebook número 2.
E José Simão Neto.
Gravando do celular.
Do celular? Caceta!
E detalhe, né, que o Perotti falou notebook número 2, ele não fala notebook B, porque isso implica que ele só tem 27.
Seria um limitador.
É isso mesmo, coisas e coisas. Nós puxamos de novo um pouquinho da nossa veia nerd e gambiarrento e tecnológico, e nós vamos falar para você sobre perrengues de computador, esse esporte que nós praticamos aqui. É isso. Sobe a música e a gente volta pro tema.
Todo mundo vendo a fatura do cartão. Aquela tristeza. Toma silêncio, cara.
Oliver, você trouxe essa ideia de pauta. Você colocou até um título interessante. Rage Against the Computer.
Você percebeu que a gente tá sempre brigando com o presente, né?
É.
Porque um dia o futuro chega no presente, e esse que é o problema. E as coisas que a gente tem,
e a conta chega
fica no passado.
E a conta chega no presente, né?
Sim, sim. Interessante que a conta a gente programa pra pagar no futuro,
isso.
Mas um dia o presente chega.
É isso mesmo que eu ia falar. Porque, assim, eu montei o meu faz 3 anos. É, por aí, 3 anos. E eu já tô sentindo a necessidade de trocar. Só que ainda tem coisa sendo paga, tá ligado?
É foda, cara. Eu dei essa ideia de pauta porque, assim, eu sempre tive alguns problemas relacionados a isso. Imagino que todo mundo aqui também.
Nunca.
Principalmente quando eu gastei um dinheiro no vacilo de ter comprado um notebook, que até então rodava as coisas, digamos, contemporâneas da sua época. E ele durou simplesmente na minha mão uma geração de jogos. Oh. Passou pra próxima, ele não aguentava mais fazer. Tipo, você pegava um Battlefield da vida, ele a qualidade gráfica dele parecia um Minecraft.
Caramba.
Tá ligado? É, cubos com áudio. Era basicamente isso.
Battle Beat.
Até que um tempo depois, o Guizão fez um upgrade no setup dele.
Fala, o Guizão de um falou, jeito, parece até que foi semana passada.
Nossa. Foi, não, nossa, cara, faz tempo, hein, Guizão?
Cara, era quando a gente jogava Guizão, Battlefield, né, velho?
Isso aí uma das melhores placas de vídeo que tinha na época, a GTX 1080.
E é tão bom que eu tô usando até hoje. É,
olha aí, não duvido.
É, e a placa que tava no PC, era, qual que era?
ASRock 770?
ASRock. Não, essa daí é a placa-mãe. Tava falando a placa de vídeo. A placa de vídeo era uma GTX 770.
Isso.
É, que foi o que ficou pra trás. Foi a 1080 que você comprou lá fora, foi isso?
Foi.
O interessante assim, a gente começou a... Bom, beleza, eu tô em Brasília, você em Guarulhos.
Calma aí, só pra notificar os ouvintes, é o seguinte, quando fala assim, comprou lá fora, fala de um jeito assim, parece que eu tô sempre da ponte aérea, né? Não, eu fui uma vez, eu fiz uma viagem pra fora e tudo que eu comprei foi nessa única viagem. Eu trouxe tudo que eu queria nela.
Passou na alfândega? Como é que foi esse
mistério? Passou, paguei os impostos, foi tudo. Mas assim, parece que não. Essa semana eu vou dar um cheiro lá em Miami e vou... Não, tudo que eu comprei foi há 10 anos atrás, igual. Assim,
tá, sim, tudo. Sim. Porra, já faz 10 anos, cara.
Foi 17, 16, sei lá.
Foi 16. Até quase. Cara, não, é isso mesmo. Eu tava no governo Temer, é isso mesmo.
Nossa.
É 2016, eu acho. Eu lembro porque parte de um dinheiro que foi liberado do FGTS foi o Temer.
Obrigado, Temer.
Eu paguei o que faltava pra pagar o Guizão. Aí eu lembro que, bom, como que eu te mando essa parada? Meu, é um PC, tá ligado? Não é um negócio. Cara, o Guizão, eu acho que ele gastou uns 5 metros cúbicos de isopor pra forrar o computador, né? E óbvio, um canal mais perto entre nós dois é o aeroporto. Ele tá do lado do aeroporto de Brasília, eu tô do lado do aeroporto de Guarulhos.
Eu enviei pela TAM.
Olha aí. É, aí eu peguei, fui lá no... Como que chama? A TAM Transporte,
Tancargo,
não sei como que chama.
Tancargo.
Tancargo, isso.
Chamava TAM, hein?
Fui lá.
Chamava TAM. Ela já virou Star Alliance, depois agora chama Latam, ou seja, já, Latam, a empresa mudou de nome duas vezes depois desse acontecimento ainda.
Pois é, cara. E eu lembro que, tipo, eu tirei o computador, eu cavei, tipo, que nem os caras fizeram quando chegaram no Tutankhamon, nas pirâmides, tá ligado? Cavei no isopor até chegar o computador e, pasmem, o Guizão, que pensou muito bem, ele encheu a parte de dentro do computador com mais isopor.
Ah, caralho! Mas pra isso aí...
Justamente pra chacoalhada não agitar as coisas lá dentro, tá ligado?
Eu entreguei o computador cara que montado passou... pro Oliver, montado. Ele só precisou pôr na tomada.
Sim,
só que
sim.
Isso custou muitos isopores.
Sim, é verdade. Eu lembro que passava, tipo, um mês, assim, que eu ligava o computador, ainda saía uma bolinha de isopor de vez em quando.
O cara fazia mó Natal em casa, tá ligado?
Ué, caralho, o cara me vendeu um PC, uma máquina de neve,
vendi,
né?
Vendi os dois.
Pô, já mete um gelo seco no rolê, faz todo o clima.
Mas esse PC, Oliver, ele tem uma história antes de ti, né?
Sim, aí tem que falar com o outro proprietário.
Que é qual?
Eu me lembro que é a tua história, que é a minha memória dele, que era o momento que eu e Guizão tava jogando GTA e o mapa não carregava pro Guizão. Que Guizão tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ou então, na época, a gente usava o Skype, saudoso Skype, pra fazer as chamadas. E do nada a voz do Guizão travava. Então ele tinha que ir lá nos menus. Porque faltava processamento, né? Alguma coisa assim. E o jogo não conseguia lidar com o mapa do jogo e a voz do Guizão ao mesmo tempo.
Era muito pra ele, era muito.
Não, peraí, mas esse computador? Porque eu jogava tudo aqui com ele. Isso
antes de eu trocar a placa de vídeo e o processador, entendeu?
Ah, tá. Então, o que acontece? Então quer dizer que o processador foi trocado duas vezes, porque você trocou, depois eu troquei de novo.
Sim, sim, sim.
Caralho, essa placa-mãe é guerreiríssima, hein?
Ela é boa pra caramba, velho.
Cara. Assim, cara... É que nem eu falo, uma hora o tempo chega dela, né? E aí eu lembro que eu troquei, era um i5 que tava?
Era
um
i5.
Era um i5, né? Aí eu peguei um i7 que já era velho, de terceira geração, acho que eu comprei até usado até.
Sim.
E que é o máximo que a placa aguentava, eu troquei pra um i7, né? E aí, olha que legal, eu coloquei o i7, cara, e o computador, né? Que nem a gente diz, na velocidade cruzeiro, chegava a quase 80 graus, velho.
Caralho, velho.
Aí eu fui atrás de um water cooler, né? Porque era um cooler box na época.
Sim.
Meu, eu comprei um desses aí de radiador de 120 mesmo, cara. Caiu pra 30. No jogo, jogando, é 40, 50.
Eu nem lembro muito mais da cara desse computador. Assim, eu lembro que ele tinha uma lateral de acrílico, né? O gabinete.
Então, aí eu não lembro uns
buracos com uma...
O serra-copo
nele e tinha um adesivo do Grande Coisa, isso eu lembro.
Sim, então, mas você usava esse gabinete ou você já usava o outro?
Não, eu usava ele, aí quando eu comprei o outro eu transferi, né, o PC e tal.
Ah, sim, porque eu lembro que o Guizão falou, cara, eu tenho peças que dá pro computador, tem um gabinete sobrando, tem uma fonte sobrando, juntou tudo, deu pra montar um outro PC e foi que eu comprei.
Isso aí.
E durou bastante ainda, cara.
Nessa época o que tu ficou usando era aquele gabinete horizontal, né, que na verdade não era quase horizontal, era quase um cubo.
Não, é o que o Guizão tem hoje.
Eu ainda uso ele.
Ainda tem.
É o meu.
Eu acho muito diferentão.
Cara, só que assim, eu já tô ficando de saco cheio dele já, porque ele é muito grande. Muito grande.
Cara, mas muito gabinete, mesa, nossa, né? Gabinete horizontal era o clássico, né, velho? Eu lembro de eu ter computador que o monitor ficava em cima do PC, vocês lembram?
Não, mas esse aqui é tipo um frigobar, velho. Ele é muito grande.
É muito grande. É isso mesmo, é um frigobar. Só que é um frigobar que esquenta.
Ele tem dois andares, é tipo esse antigo, só com dois andares.
Ele é muito bom, assim, tô usando ele até hoje, mas ele é muito grande, cara. Precisava de mais espaço. Sim.
Sabe aqui que o Guizão, ele sempre quer aprontar uma... dar um upgrade alguma coisa e nunca dá certo. Meu, time que tá ganhando não se mexe.
Não, todo mundo... Quem me conhece, o famoso quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Sabe que nada comigo funciona na primeira, né?
Então, é verdade.
Tipo assim, se eu desligar o PC agora, tirar um chimpente de memória e pôr de novo, ele já não liga mais. Eu vou ter que esperar uma meia hora pra tirar a memória e pôr de novo, aí ele vai ligar. Senão ele não liga sozinho. Então, às vezes, eu tiro ele pra limpar, dou o banho anual no computador.
Oh, delícia.
E aí, cara, às vezes ele simplesmente não liga mais. Eu falo, como? Se tava tudo no mesmo lugar que estava antes.
Mas porque
aí,
a sujeira tava segurando.
Às vezes é isso, né? Às vezes é o contato que faltava, era o pó.
Não, esse esquema de da... Porque assim, o fato da gente poder... De ser um negócio acessível, né? Você trocar a memória e tal. É um negócio que é meio... É a única coisa que dá o saudosismo do antigo... Dos antigos consoles de cartucho, né? Que você soprava, botava e funcionava com a memória. Porra. Hoje você mantém essa memória viva, né?
É verdade.
Com a memória, você mantém a memória viva aí.
Mas, ó, falando... E o meu computador é o famoso... Como é que chama lá? Aquele paradoxo? Barco de Perseu? Barco de Teseu?
Sim, ah, sim, o barco de Teseu.
É, o barco de Teseu. Porque eu considero como o meu primeiro computador montado. Só que ele não tem absolutamente nada do que ele tinha original, quando eu comprei, entendeu? Nada, mas eu ainda considero ele como o meu primeiro computador, que é o mesmo computador que eu vendi pro Oliver. Então eu tenho dois primeiros computadores.
Certo.
Divididos você sabe que em lugares.
Uma notícia não muito boa vai te dar, né, Oliver? Ele não é mais seu primeiro computador.
Não, mas aí que é o paradoxo.
É o paradoxo,
Ele nunca deixou de ser.
A última vez, a última vez que a gente ouviu essa teoria do barco de Teseu,
sei.
Foi na série do WandaVision, né? Uhum. Que o Visão antigo, ele para uma briga. Você já ouviu na teoria do barco de Teseu? Né? Que se você troca as peças, você ainda continua com a sua essência, não sei o quê, bababá, bababá.
O paradoxo do Teseu é o seguinte, pra quem não sabe.
Se você trocar tudo, ele se mantém o mesmo, né?
Porque você tem o barco do Teseu. E aí, com o tempo, o barco vai se deteriorando. Então você tem que trocar uma madeira, você tem que trocar o leme, você tem que ir trocando as coisas do barco, mastro. E aí...
A vela.
E aí no
vela,
final você trocou o barco inteiro. Esse ainda é o mesmo barco? E ao mesmo tempo, se você pegar tudo que você trocou e montar outro barco, ele continua sendo o mesmo barco?
Agora, fazendo um paralelo com a série do WandaVision, que o cara citou a teoria do barco de Teseu e no final tinha duas visões. Agora... Você citou a teoria, a gente tem dois PCs.
Então é a chave pra multiplicar as coisas. Se você quiser que do multiplico que você tem aí, você joga essa teoria, esse paradoxo no pois ar aí, as coisas se multiplicam. A cornucópia dá o paradoxo.
Só pra te avisar, Guizão, se você quiser colocar o chapéu na altura do peito, a sua placa 780 morreu.
Um segundo de silêncio pra ela, gente.
Respondendo o barco de Teseu, né? Existe o que é considerado a quilha do barco. Enquanto a quilha se manter...
Guizão, vinheta.
Momento paradoxo mitológico grego, com Anderson Perotti.
Cada região tem um tipo de barco. Não sei como é que era o barco grego, se ele tinha quilha. Mas o barco que tem uma quilha, a quilha é considerada a alma do barco. Quem assistiu One Piece aí, a série aí, com pequenininha, com mil episódios...
Agora entendi de onde vem o conhecimento.
mas isso também vai para outros barcos. Enquanto tu não trocar a quilha, tu não troca o barco. Ali
tu pode construir um gabinete, talvez, não sei.
É. Então, o meu atual gabinete, porque é só o que sobrou dele, do PC original, que eu montei na época, era um i7 de terceira geração. Hoje a gente já tá na 13ª geração. E eu me lembro, na época, eu montei, sei lá, com uma 500, ou que eu... É bem nisso, a gente ia trocando, né? Montei com 8 GB e uma 560 Ti. E, sei lá, um HD de 1 TB. Depois de um tempo, a 560 morreu. Daí, o cara vai lá, troca por uma 760. Né, um belo upgrade. Depois de um tempo, para uma 960. Três ventoinha da Gigabyte. Windfort.
LED.
Placa de vídeo maravilhosa.
Com RGB.
Não tinha RGB ainda.
RGB aumenta FPS, tem que pôr.
E daí, nesse momento, eu percebi que o processador não estava acompanhando a placa de vídeo.
Então, essa é a pirâmide do montar PC. Entendeu?
O problema é que nesse momento eu também já tinha investido em 32 GB de memória DDR3.
Isso, DDR3. Esse daí foi o gargalo que me pegou também.
Porque daí... O máximo que eu podia ir era para a quarta geração, porque a quinta e a sexta e a sétima geração, que já estava sendo vendida naquele momento...
Só DDR4, né?
Eu ia ter que trocar a memória, eu ia ter que trocar 32 GB de memória, não é tipo, vou trocar um pente de 8 GB, né? Entendeu? Tá, então eu vou para um de quarta geração, que também era uma placa-mãe diferente. Então já vai, troca a placa-mãe e o processador. Nisso, eu comprei uma placa-mãe e um processador, até é difícil lembrar, só comprei uma placa-mãe, um processador, uma memória, só que era um processador era um i5, E eu queria o i7. E daí eu achei um cara vendendo um Dell desses empresas super compacto que tinha o i7 que eu queria dentro. E o cara tava vendendo pelo preço do processador. Então eu fui lá e comprei aquele gabinetezinho inteiro da Dell pequenininho.
Olha os maracutaia que esse peróide consegue, velho. Puta, como que... Esse daí é o Plex, não sei o que, esse Dell, não é?
É, Optiplex.
Optiplex, é. Puta que pariu. A empresa tem um monte dessa parada de sucata.
Ele não é o super pequenininho. Ele é o intermediário, sabe? Cabe uma placa de vídeo pequena dentro. O outro super pequeno é tipo um notebook sem tela.
Esse Plex aí da Dell, o que eu gosto dele é que o gabinete você abre com o apertar de um botão.
Sim, sim.
Pá, e fica tudo exposto, bonito. Cara, é isso que eu gosto, praticidade.
Isso é foda, né, cara? Já viu aqueles gabinetes que você aperta um botão e ele tem um motorzinho que abre mesmo a lateral dele, a frente sobe. Parece tipo uma armadura do Homem de Ferro, assim, cara.
Sim.
Adoro essa porra,
nossa,
velho.
Nossa, e eu, por outro lado, eu tô querendo arranjar um gabinete daqueles branco, velho, feio, de Pentium 200,
tá ligado? Cara, se tivesse me falado ano passado, eu joguei fora um desse.
Eu tava querendo um desse, assim, só por ele ser pequeno e engraçadinho. Não,
na tá verdade, você quer um bege, o gabinete bege, né?
Bege. Eu tava afim de branco, só que ele tinha que caber as coisas que eu tenho dentro do meu computador, né? Só que eu queria fazer...
Que é o difícil.
Tem um nome que as pessoas dão pra isso, é Sleeper, eu acho.
É bobeira, talvez. Isso,
Computador Sleeper, que é o gabinete antigo, só que com um PC novo dentro, entendeu?
Top, ali com um water cooler e tudo.
Mas o problema é que esses gabinetes têm um airflow bem merda, né, cara?
Ah, os caras modificam, né? Eles
dão um jeito. Tem que mexer.
O cara abre embaixo, faz de baixo pra cima.
Eu acho que o Guizão dá pra montar isso baseando na experiência que a gente tem com que o brasileiro faz com um portão de garagem. Que esses portão de grade de garagem, que o Brasil tem uns portão muito velho, que acompanha o porta-mala sedã do carro, tá ligado?
Ah, faz uma barriguinha. Ah, puta merda,
mano. Guizão, você consegue. You can do
it, Guizão. Eu tinha na casa dele isso aí. Ele tinha um Santana. E aí o Santana era muito maior que a garagem, então tinha uma bunda.
Sim, o portão tem bunda, velho. O portão de grade. O portão
também é sedã.
Mano, o meu PC tem essa porra. Uma das ventoinhas fica pro lado de fora.
Olha aí.
É isso aí, cara. Lembrando, a nossa infância é marcada por portão de bunda e caquinho no chão.
É verdade. E caquinho no topo da. Caquinho de vidro no topo dos muros.
Do muro.
Caquinho de vidro, você tá sendo educado, né? Tinha metade uma garrafa ali, era um assassinato.
Com gargalo enfiado numa poção de cimento lá.
Quebrava a garrafa no meio. Metade de baixo e a metade de cima também.
Você queria o caco da garrafa, a parte cortante. Será que as pessoas... Será que esse é um negócio de São Paulo? Esse negócio de...
São Paulo
também.
Porque isso é proibido, né? Muro de caco, né, cara? É proibido isso.
Mas na época que nós... Pelo menos vou falar por mim e pelo Oliver, tá? Naquela época, acho que não tinha essa proibição, não, cara.
Era proibido andar sem cinto de segurança, entendeu?
Guizão, olha só. Antigamente podia fumar no hospital, fumar no avião, andar sem cinto de segurança... Criança que se foda pode pôr no porta-mala. É isso, velho.
Quantas vezes eu andei no chiqueirinho do Fusca do meu pai?
Não, estou dizendo que era proibido, assim como é proibido andar sem cinto, entendeu?
Mas... eu acho um absurdo tu querer regular essa coisa desse cinto de segurança, tá querendo tirar a minha liberdade de voar pela janela.
Pois é, cara, era uma época... E é engraçado que eu vi essa entrevista do Maluf, né? Que o Maluf
fez... Dependendo.
Não lembro se foi na cidade ou no estado. Que começou essa parada de multar quem não dava de cinto. É. Quem diria que hoje a gente concordaria com o Maluf? que fumar num avião é absurdo, né? Por exemplo, cara.
O banimento de fumar no
lugar fechado também. Outra época.
É dele também. Mostrando que um relógio acerta duas vezes, pelo menos, né? Um relógio parado.
O relógio quebrado acerta duas vezes,
Pra quem não sabe também, o caco de vidro é o seguinte. Sabe quando você tem um muro, e aí as pessoas botam, por exemplo, uma cerca elétrica em cima do muro, né? No topo do muro. O brasileiro não. O brasileiro botava caco de garrafa, que é pra arrancar decepar o dedo de quem tentar subir o muro,
caramba.
Né?
Mas sim. Olha só, que
é isso, servia pra várias coisas. Servia pra intimidar, servia pra machucar e servia pra espalhar mosquito da dengue também, que era ótimo pra juntar água.
Ah, porque fazia uma pocinha ali, né?
Você tinha micro lagoinhas de mosquito da dengue em todo o seu muro.
Mas se o bandido for lá e mexer um pouco a água, ele não pega a dengue, porque é só água parada, né?
É verdade.
PC.
Bom, voltando à história do PC. Eu sei que daí eu tive que vender a placa-mãe e o processador, que eu vendi pelo menos como um kit no Mercado Livre, na época. Daí o cara chegou lá, não funcionou de cara, claro, né? Mas daí ficamos um vai e vem de mensagem até ele conseguir fazer funcionar. Nessa história, depois, eu achei um outro processador, porque tava faltando um processador ali no... Porque eu peguei o i7 do gabinete da Dell... E botei no meu PC, que eu ia usar sempre. Só que daí ficou sobrando aquele gabinete que eu comprei só pelo processador. E eu, pô, tem que dar um uso. Isso aqui tá desperdício, né?
Transformou num armário.
Eu tenho um... Assim, quando eu quero muito uma coisa, eu crio uma busca, sei lá, seja no LX, no Mercado Livre. E eu vou abrir ela todo dia de manhã. Ela vai estar no meu favoritos ali, que eu tenho uma pasta chamada Bom Dia, que é um favoritos que eu abro, que abre...
organizado,
sei lá, que abre 5, 6 abas, que vai estar meu Gmail, meu WhatsApp, vai estar as coisas que eu sempre tenho que abrir quando tá no PC. E daí eu adiciono essas buscas aí de coisa que eu tô procurando intensivamente. Então eu tinha... colocado uma busca lá na época de um processador 4790. E apareceu um ali com uma memória RAM, e daí eu fui lá, busquei, botei, e daí agora eu tinha um gabinetezinho que virou meu servidor de Plex. E o Plex, pra quem não conhece, é tipo um Netflix que tu faz num servidorzinho na tua casa. Aí tu pode botar os teus DVD que tu comprou legalmente, digitalizar eles e colocar ali dentro, né, pra tu ter tudo
seus
arquivado.
Seus filmes não, VHS digitalizados também.
Exato, isso. Pode ir.
Tudo que for seu, hein, gente? Tudo que você tiver os direitos sobre a reprodução.
Aquele VHS lindo que a fita dá uma engasgada e aí fica aparecendo o display PAL-MNTSC na tela, tá ligado?
Ainda fica tremendo, fica chovendo por causa da fita magnética, sabe?
Sim, sim.
Pô, falando em PC, ó, não vou dizer que eu não comprei algo relacionado a PC recentemente, porque eu sou um novo proprietário de um Mac Mini.
Olha aí.
2011 que eu comprei no leilão.
Funciona então essa parada?
Cara? Modernidade.
Funcionou comigo. Só que aí.
Mas funcionou de primeira? Duvido.
Funcionou, só que é de 2011. E vocês sabem, as pessoas não sabem direito, mas vocês sabem como é Mac, né? Mac, se você comprar no passado, ele já não presta pra nada, né? É assim que funciona o Mac. Uhum. Então...
Não, é assim que não funciona o Mac. Não,
é assim que é o modelo da Apple é esse. Se você comprar do ano retrasado, ele já não presta direito. E aí eu comprei ele de 2011, só que esse de 2011, ele tem um processador Intel, já não é mais esse processador novo da Apple. Então eu podia dar upgrade de HD, podia dar upgrade de memória. E aí eu comprei ele, cara, com 100 GB de HD e, tipo, 4 GB de memória. E ele não funcionava nada. Aí eu comprei...
Nem navegador,
cara. Ele não abriu o navegador. Não tinha potência pra abrir o navegador.
Caralho, velho.
Aí eu comprei 16 GB de memória e um SSD, cara. Ele tá voando agora, cara. Voando. E eu uso ele pro Plex também, que nem o Perote.
Porque antes o Plex ficava... E é um i5 de segunda geração, sabe?
Ele é bem velhinho mesmo, assim, só que ele tá funcionando muito bem. Então agora eu botei o HD, porque assim, o meu PC ele tinha que ficar ligado 24 horas, né, por conta do Plex. E eventualmente, é importante você desligar o seu PC um pouco, né, pra não, sei lá, esfriar uma peça dele que deve estar
pegando fogo. Ainda mais aquele gabinete com uma fonte de 800 watts, sabe?
Tipo isso. Aí só quando eu desligava o PC, ninguém podia assistir coisa no Plex aqui em casa. Então eu falei, cara, eu preciso de um computador pra rodar o Plex. Aí você vai ver aquele NAS, que é um servidorzinho caseiro. Meu, putão, uma fortuna custa o negócio. Aí você vai ver um PC pronto, aí você tem, mas ele não tem as entradas USB 3.0, que é o que precisa pra pagar. Eu falei, cara, eu vou ver esse Maczinho, ele tinha tudo que eu queria, eu comprei, agora ele fica aqui ligado eternamente, não gasta quase nada. Eu aproveitei, eu cadastrei um esquema nele que ele reseta sozinho, tipo, às 3 horas da manhã ele reinicia. Aí ele já reinicia, já loga tudo, já abre tudo que tava fechado. Então agora...
Você tá gravando nele?
Não. Não uso ele para nada, além do Plex.
Porque geralmente o pessoal dizia que a parte da... Os Apple aí, a MacBook, não sei, enfim. Tudo que é, diz que pra trabalhar com áudio é uma beleza, né?
Então, só que ele é, só que ele é muito também. Antigo, né, cara? Ele não roda, ele não abre os aplicativos. Sim, então, mas
o pessoal falava que era bom nessa época.
É, então, eu até tentei. Eu tentei, por exemplo, baixar o pacote Adobe nele, por exemplo, e instalar, mas ele não aguenta, cara. Ele não.
Ele é 32-bit aí,
então,
né?
Mas
é,
além, da, 64, além, então. É. Além da que eu sei dos Macs, é assim, eles são muito bons pra fazer áudio e vídeo, assim, tudo que for gráfico, audiovisual. Mas você usar os softwares deles também, não é ficar baixando as outras, é você usar as coisas que já vem, inclusive, da própria Microsoft, né?
Não, você é, já, a
própria Apple. Já,
assim, na, da Apple. Opinião sincera, Apple...
É o GarageBand, acho que era.
Isso, GarageBand mesmo.
Mas eu já nem tenho mais, eu acho, GarageBand. Mas não, assim, ó, opinião sincera, tá? De quem já teve Apple, de quem já teve iPhone, de quem tudo, o Perotti também sabe, trabalhou em agência, sabe como é que é.
Uhum.
Apple é muito bom, mas não vale o preço do hardware
que ele oferece. Todo mundo fala
isso, cara. Só isso.
Em compensação, eu acho que eu tenho um computador, depois que eu comecei a comprar notebook e tal, eu tenho um computador, cara, de 2006, e ele tá e tal tech, e ele tá funcionando ainda, cara, tá com minha irmã, que minha irmã só usa pra coisa muito básica mesmo, assim...
Tipo meu pai, e que tá só usa o notebook dele pra fazer um imposto de renda.
É, não, ela até, meu, cara, ela faz assim, tem coisa que eu não usaria mais, ela usa lá, sabe?
Uhum.
E a única vez que, lembra aí que a minha mãe ligou uma vez, ela falou que saiu fumaça, até falei uma vez no Grande Coisa, algum desses episódios, eu fui lá e ver lá, tipo, deu curto no cabo da unidade de disco, vai lá saber por quê, velho.
Caralho?
Eu só tirei a unidade de disco, joguei fora e ele voltou a funcionar, meu irmão. É isso.
Aí, Guizão, até eu não sei, eu queria perguntar pra ti se tu... Que eu descobri recentemente, até já é um programa um pouco antigo, a gente já tinha usado uma vez, que é o Parsec. Que se alguém lembrar, Han Solo fazia a viagem
Fazia em 12 só.
Em menos de 12 Parsecs. Que é, cara, que é um programa muito bom, assim, pra controlar remotamente outra máquina instantâneo, assim, se tu tá com a internet boa, tipo, eu já usei muito o TeamViewer, Ndesk, outros, assim, cara, eu consigo trabalhar no Photoshop remotamente, sabe, de um notebook fraquinho na minha máquina boa de casa. É maluco. É,
não, cara, eu uso o vez... Google Desktop pra acessar o Mac.
Eu assim, também.
Não preciso ficar trocando, assim.
É, eu uso Google Controle Remoto, se eu não me engano.
Área de trabalho remoto do Google.
Tu instala no Chrome, né, isso aí. Tu nem precisa instalar no PC, assim.
É. Aí que acontece? Às vezes, que nem aqui em casa, como é que a gente faz? O meu PC fica no escritório, o PC da Débora fica no quarto. E aí a gente ligou a televisão no PC. Então, tudo que a gente vai assistir de streaming, essas coisas, a gente usa o PC, a gente não usa nem a Smart TV, saca? Porque assim. E aí, o que a gente colocou? Eu coloquei esse negócio no meu celular e uso o celular de controle remoto no PC. Então, vai navegar Netflix, Prime, YouTube, qualquer coisa. Eu vou pelo celular usando o celular como um controle remoto.
Parça, que uma vez eu ia passar, tipo, uma semana com a minha mãe junto com o Arthur lá na casa da minha mãe. E aí o Arthur, na época, tava na febre dos jogos do Homem-Aranha, né? Nos dois que saíram aqui pra PC. Cara, eu deixei o PC aqui de casa ligado e levei um notebook lá simplesmente lá e ele ficou jogando lá, cara, de boa.
Dá pra jogar. Não dá pra jogar um jogo competitivo, mas dá pra jogar jogo.
Dá. Eu tentei jogar. Eu tentei jogar FIFA, meu irmão. FIFA, tu toma um sacode, porque...
Que qualquer
ele tem um décimo de atraso segundo. Lá. É. Isso, aí te fode, cara. Principalmente jogar online, aí tu toma um sacode mesmo. Agora, jogo assim de...
Single player.
Single player, essas coisas aí, cara. Puta, roda de boa. E por exemplo, eu tenho aqui em casa, eu tenho um ultra-wide aqui e no trabalho também. Aí na hora do almoço, eu já cheguei lá. Como a resolução é a mesma, joguei no ultra-wide, resolução full. As duas internets são bala, então...
Caramba, normal.
O negócio é bom mesmo. Tu tem até um negócio que tu instala um display driver emulado, que se tu tá com um monitor diferente, ele adapta como se tu tivesse aquele monitor lá no PC que tu tá sincronizando. É, tá muito bom, assim, essa propaganda aí.
Tá bom. É, não, mas é bom mesmo.
Tá ganhando por fora
aí. Eu fiquei sabendo desse parça aqui aí pela molecada que trabalha lá na firma.
E a gente
usou. Eu já não faço mais parte dessa faixa etária, né? É.
A gente usou uma vez pra jogar, acho que era um joguinho de cozinha.
Vários caras falam de jogo de trabalho.
Overcooked. E ele só era multiplayer local.
É, que a gente usava aquele tal de Hamashi pra jogar localmente. É.
Nossa, pode crer. Eu joguei muito Warcraft 3 nesse Hamashi.
Isso, cara. Agora usa esse parse aqui aí. Mas eu usei uma vez só, nunca mais. Eu gosto muito do Remote Desktop, cara. Eu acho assim, não é feito pra você jogar nem nada, mas pra você acessar só assim, fazer um negócio, é muito bom, cara.
Eu queria falar do meu primeiro PC.
Meu primeiro PC.
Pense bem. Pense bem da Tectoy.
Parece zoeira, mas eu juro que foi assim. Eu um dia tava na escola, 8 anos de idade, e entrou uma galera da Microcamp. Quem lembra?
Eu fiz cursinho lá.
Caramba. Era nacional, era nível nacional o Microcamp. Eu achei que era algo tipo da minha cidade.
Ah, não. Né? Que o Perotti vive um plano mundo separado, né,
gente? Eu sou assim, gente. Eu não sou assim.
O máximo de contato que eu tive com a Microcamp, eu acho que era com a Microcamp. Eu não... Foi quando teve um telemarketing. E aí eu atendi. Alô? Ai, não sei o que, aqui é o Netinho de Paula, qual que é o seu nome? Aí eu falei, ué.
Netinho!
É Oliver? Ah, então. Então, né? Ele não vai responder, então, Oliver, né? Ele fala, ah, então, muito bom, né? Então eu tô aqui pra te oferecer um cursinho, não sei o que. Eu acho que é Microlins, né? Tá valendo. Esse é o marketing da
época. Porque a Microcamp, ela era de Campinas, não é? Por causa disso que era Camp. E ela tinha essa estratégia, que era uma estratégia muito usada, cara, antigamente, que era fazer de conta que você ganhou um concurso pra ter um curso.
Ah, dá, mano, isso é muito bom, tu ganhou um super desconto.
É, aí você tinha que ir lá e fazer o curso. Aí eu fazia computação, secretariado... Era digitação? Era digitação, tinha os três no meu cursinho, né?
Digitação, eu imagino que seja datilografia, extinta datilografia até então.
Era datilografia com teclado de computador, né?
Que era engraçado, né? Hoje, eu, por exemplo, trabalho no Opera, o Opera você pode deixar com o barulhinho de teclado velho, né? E hoje todo mundo usa teclado mecânico, então a gente tá voltando ao que era antes, mais ou menos, né? Só falta colocar uma fita.
Tinha uma coisa na datilografia clássica que a pessoa aprendia a... evitar apertar as letras, tipo, separar bem a velocidade, que é algo que ainda não tem no teclado, pra quando as varetinhas chegarem lá e não se encontrarem. É. Ou às vezes letras muito perto, sim, assim, sim, se evitar, sim. Sabe?
Adorava fazer isso, inclusive, quando era criança. Apertava 10 teclas de uma vez na máquina de escrever e
só ficava todas elas presas.
Engastalhar tudo lá. Mas e aí, Neto? Entrou a galera da Microcamp na sua escola.
Cara, era EPSG Coronel Franco. Nome da minha escola. Aí entrou a turminha da Microcamp, aquela camisetinha verde, vocês lembram?
Lembro.
Uma camisetinha verde com uma manguinha branquinha.
Era uma camiseta meio time de vôlei, né? Uma camisetinha
isso,
meio
time de vôlei. Aí tinha o Mzinho, assim, com uma bolinha, que era o logo deles, bordadinho, assim.
Pareceu o time do Guarani, né?
Entrou a turma da Microcamp e o pequeno gafanhotinho nerd já com 8 aninhos, eles entraram e falaram assim... Nós vamos dar um curso de informática para vocês. De computação, desculpa. Desculpa. Um curso de computação para vocês de graça. Eu falei, agora, é hoje.
Mas a matrícula custa R$700, hein? Mas o curso
não, é de graça. Cara, eu juro que eu lembro de eu levantar da minha cadeirinha, ir em direção à tia que tava falando e pegar o folhetinho da mão dela.
Caramba, saca? Tipo, marcou mesmo.
Na frente tudo marcou, cara. Eu fui lá, levantei, peguei o folhetinho. A moça, não, espera só terminar de pá. Peguei da mão dela o folhetinho, falei, obrigado, voltei. Aí beleza, né? Acabou a aula, minha mãe não me buscava na escola, eu ia a pé pra casa. Interior, crianças de 8 anos iam a pé pra escola naquela época. E aí, beleza, cheguei em casa e tal, pai, meu pai ainda não tava. Eu lembro de ficar sentado na sala de casa, no sofá, esperando meu pai chegar do trabalho pra eu dar o folhetinho pra ele. De tão maluco que eu fiquei com esse negócio, cara. Aí ele chegou em casa e tal, apresentei o folhetinho, ele olhou assim e falou, não, você quer fazer o curso? Então vamos lá fazer. No outro dia, fomos.
De graça mesmo, pegar... né?
Então, a pegadinha... Não, e sabe qual que foi a coincidência? O bagulho ficava meio quarteirão da imobiliária do meu pai. era muito perto. Então, tipo, era muito de boa, sabe?
Uhum.
Aí, chegamos lá, fomos lá no outro dia e tal, apresentou. Aí que vinha a pegadinha. Realmente, a matrícula era gratuita e a mensalidade também. Mas tinha que pagar o material.
Ah.
E é aí que o bicho pegava,
livro didático, velho. Livro didático.
Porra, livro não, livros didáticos. Livros,
ó, enciclopédia.
Porra, aí meu pai só falou, puta, caí no golpe, mas agora eu não vou falar não, né?
O moleque já mas tá beleza. Aqui, né?
Caiu no golpe, pessoal.
Ele foi lá, aí eu me lembro que quando tava fazendo a matrícula, a moça falou assim, eu vou chamar um professor pra te apresentar a escola. E ó, que foda, aí o cara entrou e falou assim, olha, aqui ficam os computadores que são DOS, sim, na época ainda era DOS, e aqui ficam os Macintoshes. Falei, nossa,
que era, que era aqueles Macintosh transparente, né? Que era os
Mac transparente.
Não, acho que ainda era os bege. Nessa época, não, você não tinha DOS, ainda era os Macintosh
era
bege. Antes,
era o bege, era o bege.
Power PC, Macintosh Power PC.
Era que aqueles é
o que
assim.
Tem no filme do cheque de um milhão, ou sei lá, de mil, que um moleque faz cheque em branco. Filme cheque em branco.
Aí eu já não sei, não vi o filme pra afirmar, mas é assim, ele tinha a CPU deitada e um monitorzinho quadradinho em cima de 14 polegadas, verdinho. Não, laranja, nossa. Laranja. Laranja. Caramba, cara, que foda. Aí o cara falou assim pra mim, você quer fazer aula em qual dos dois? Eu falei, posso escolher? Eu falei, pode e tal. Eu falei, não, eu quero ir no Macintosh, porque eu gostei do nome.
Chamava Macintosh.
Aí, beleza. Quando a gente chegou lá na frente pra fazer a matrícula mesmo, enquanto meu pai tava passando os 12 cheques...
o seu famoso mouse de um botão.
Caralho, mano. Não, mas na época eu lembro, era um mouse quadradinho, tinha dois botões, mas ele era bem quadradinho assim e bege já de sujeira. Quando a gente chegou lá, o moço falou assim, bom, então você quer fazer o curso básico de introdução, né, de DOS e tal? E eu falei, não, mas qual outro curso você tem? Ah, a gente tem o curso de Lotus 1, 2, 3. WordStar e tem o curso de The Base, programação. Aí eu virei pro meu pai e falei, pai, posso fazer todos? É, cara, eu confesso, eu era o nerdzinho do PC quando eu era criança, mano. Resumo da ópera, eu fiz todos os cursos, meu pai comprou os livros pra todos a 12, eu lembro que ele fez uma calhamada, um calhamaço de cheques, ele pagou em 12 vezes aquela porra, 12 cheques. Eu voltei pra casa, sei lá, com uns 10 livros e fui fazendo um cursinho. Chegou no Natal, meu pai sempre falava assim pra mim, você pode escolher o que você quiser de presente de Natal desde que você passe de ano. Aí o nerdola bateu foda, cara. Comecei a estudar, tal. Chegou no final do ano, eu falei, quero um computador. E, gente, a gente tá falando aqui de 1988.
Você falou que era um computador ou que era um Macintosh?
Não, eu falei computador.
Ah, tá.
Falei
porque computador. Se você quisesse um Macintosh, aí ia ser um problema mesmo com a sua família.
Eu não tinha ainda essa diferenciação. Pra mim era tudo computador, eu só tava querendo fazer um Macintosh porque eu gostei do nome.
Pode ver que até o carro do seu pai desapareceu da garagem. Então.
De repente assim? Ele vendeu.
Como assim esse Macintosh custa em dólar? Custa 3 mil dólares? Como assim?
Bom, eu não lembro quanto custou, eu não sei. Eu sei que meu pai falou, não, tá bom, se você passar de ano, eu te dou. Depois de muitos anos, meu pai falou que foi um puta de um parto pra ele conseguir esse computador, porque não existia loja de informática naquela época. Não era uma coisa que você ia ali na Renner, comprava um bagulho, entendeu? Você tinha que procurar, tal. Eu lembro que ele me contou que ele comprou esse computador e acho que foi em Campinas, alguma coisa assim, de um cliente dele. Na Microcamp,
olha que filhos da puta, imagina.
Olha, cara, pode ter sido, tem essa boa chance aí. E aí, mano, beleza, ele falou que ele comprou o computador de longe, de outro cara, tal. Chegou o computador em casa, o idiota, me lembro muito bem de olhar assim pra ele e falar assim, caralho, eu preciso botar um jogo aqui, queria já botar um jogo. Eu lembro que a primeira coisa que eu botei nele foi Prince of Persia.
Ah, esse e nunca passou da primeira fase.
É, demorei, mas eu passei, não, demorei. E era isso, cara, eu tinha um resuminho e tal, e era, eu me lembro até hoje, era um TRS-80.
Nossa.
Com uma HD de 5 megas, 5 megas, drive A de disquete 5 quartos, e eu acho que ele tinha 128K de memória RAM. Eu não tenho certeza, mas é mais ou menos por aí. E eu fiquei com esse computador até pouco tempo atrás, lá jogado na clínica, lá no negócio, e tava juntando muita poeira, muita teia de aranha.
É porque você não usava as capinhas que vinha junto, pô.
Não usava, cara. Ele tinha tudo. Ele tinha capinha, tinha um mouse, tinha teclado. Meu, tinha uma HD de 5 mega, velho. Eu chamava até... Eu lembro do nome, era Bigfoot o nome da HD.
Ela tinha... Você tinha aquela tela... De proteção verde. Que ficava na frente da tela do computador?
Tinha! Caralho, velho! Tinha! E minha mãe.
A tela do monitor nessa época, ela era curva.
É.
É, né? Só que não curva um que nem os monitor curvo de hoje.
Cara,
que
uma viram... TV de tubo, era uma TV de tubo.
Era aquelas telas que tem uma cinta que vai pra trás do
tubo. Ela tinha uma barriguinha pra frente. Ó. Os monitores de curvo hoje são curvo pra dentro. Essa não, esse era um monitor que ele tinha uma barriguinha pra frente. E daí tu colocava esse vidro na frente, que era um vidro anti-raios qualquer coisa.
Ele tinha até
e ele ficava cabinho. Ali bamboleando.
No... É. Ele tinha um cabinho. Que era
eu lembro,
o fio terra que ele tinha.
Eu lembro que minha mãe falou terra. Que era, tinha que pôr, porque ia estragar minha vista.
É, e então. Estraga mesmo, viu, gente? Tô usando óculos hoje por causa disso.
É, então.
Verdade.
Acredite. Acredite em seus pais.
Aí eu me lembro, ele tinha tudo isso e tal. Eu fiquei com esse computador uns bons anos. Eu terminei, eu fiz o curso básico de programação em BASIC. Eu sabia fazer banco de dados, essas coisas.
É BASIC ou é BASIC?
BASIC. Ah, tá. The BASIC, acho que é uma coisa assim, né? A imobiliária do meu pai, nessa época, usava a máquina de escrever. Eu informatizei a imobiliária do meu pai. Com 10 anos, mais ou menos, uns 2 anos depois, meu pai comprou um computador pra imobiliária. E aí eu fui lá e fiz laudo de vistoria, contratos, tudo pra ele, cara.
Olha
só
aí.
Pra ele trocar o nomezinho e imprimir. E, mano, foi uma época, assim, muito foda, porque foi quando eu comecei a trabalhar de verdade. Eu tinha ali meus 10, 11 anos, e meu pai já me viu como uma pequena mina de ouro e me extorquiu.
Falou, vou fazer, vou recuperar tudo que eu gastei nessa
porra. Você vai me devolver o que eu investi, filha da puta. E aí ele começou a botar eu pra dar aula de informática pros amigos dele que estavam querendo informatizar também os estabelecimentos deles.
Muito bom, muito bom.
E aí foi quando eu comecei a minha vida, entre aspas, profissional. Eu lembro de ganhar meus primeiros R$50 com isso. Já estamos falando de 14 anos, mais ou menos. Eu fiquei uns bons anos sendo explorado. Fazendo tudo pro meu velho. Não, mas foi com muito orgulho, porque, tipo, ele foi a primeira autoescola, que na época ele tinha autoescola, também tinha uma imobiliária, a primeira da cidade a ter computador, assim, informatizado, tudo. Ninguém tinha, era tudo máquina de escrever ainda. Com 14 anos, eu me lembro de ganhar 50 conto de um amigo do meu pai, que eu ensinei ele a usar o WordStar, que depois virou Word. Eu lembro da primeira coisa que eu comprei, um reloginho digital da Casio.
Caralho, olha aí, cara. Olha aí.
Cara, ele queria muito ter esse reloginho hoje, velho. Ele virou nada hoje, né?
Não, nada não, é um clássico.
É um hoje, clássico,
no, cara. No mundo da relojoaria aí,
se um tivesse momento... funcionando, ia ter um colecionador me dando uma grana aí.
Não, mas deixa eu te falar, eu não sei se você sabe, mas a Casio, ela continua vendendo esse mesmo modelo até hoje.
Não, sério?
Sim, não. Sério.
Sério?
E é muito buscado, viu? É muito buscado. A gente sabe qual que é.
E aí foi isso, cara. Eu fiquei com esse daí, esse PC, uns bons anos. Aí começou a época dos 286, 386, vocês lembram?
Uhum. Sim, sim.
Aí eu saltei direto com 486. Eu não tive... Oh, Não, desculpa. Eu tive um Pentium 100. Ah. Eu tive um Pentium 100 antes, com um CD-ROM Dolby. Vocês lembram dessa porra? Um CD-ROM Dolby. E esse aí eu lembro que eu fui com meu pai pra Ribeirão Preto comprar, velho. Nossa, que caipira, velho. Não tinha nada em Pirassununga que vendia essa bosta. Meu pai me botou no carro, fomos pra Ribeirão Preto comprar um Pentium 100 com aquele botãozinho de turbo. Lembra do botãozinho de turbo? ele subia pra 133 MHz.
Nossa.
Um processador,
30%,
né?
Pô.
É, pô. E aí tinha um CD-ROM, uma Sound Blaster, uma caixinha de som.
Não, a Sound Blaster não era só a caixinha de som, era uma placa de som.
É, porque era a placa de som. Porque a placa de som
não era algo garantido em todo computador, isso. Tu tinha que ter uma placa de som.
Ele tinha a placa de som instalada, porque naquela época você tinha que ter placa de som pro seu PC fazer barulho. Uhum. Aí vinha a placa de som, aí tinha a Sound Blaster, que era a placa, aí vinha as caixinhas de som e vinha o drive de CD-ROM. Já. Nossa, nunca me esqueci disso. Meu pai chegou e comprou. Não sei se vocês já viram. É uma maletinha de gel que vai CD dentro. E aí vem, tipo, sei lá, 20 CDs. Você abre como se fosse aquelas coisas de fotografia de carteira antigo, sabe?
Era gel mesmo. Era tipo um fundo do mar, assim, a
capinha. Isso. Ele comprou um Dragonite desse, cheio de CD-ROMs dentro. Aí tinha... Museu Virtual de São Francisco. Sabe essas coisas assim? Museu do Espaço. E aí você botava lá o CDzinho e tinha uns videozinhos. Mano, cara, eu me divertia muito.
Sabe, né? Um
e
negócio aí que eu acho foda desse esquema de CD? Que tinha a revista do CD-ROM, lembra?
Isso, nossa, eu assinava essa porra, cara.
Eu lembro que eu tinha uma, cara, que era especial Jogos de Terror.
Nossa.
E aí era o Zé do Caixão que narrava, ele narrava cada jogo, assim, você botava...
Ah, e você é mó fãzão dele, né?
É, tinha um jogo, sei lá, um jogo que você virava uma barata, ele falava, você virará uma barata, não sei o que, puta, era maneiro pra caramba, velho.
Você!
É...
Ah, eu, nessa coisa de jogo, até hoje eu me lembro, assim, os dois primeiros jogos, eu não sei os nomes, sabe? Um eu achei era tipo Space Time, que era um cara que... A capa era ele com a mão, assim, entrando tipo num portal, assim, que ia pro passado. Então tu começava já na primeira fase, um cara do futuro chegava... Sei lá, na era do gelo, tinha que lutar contra um tigre de dente de sabre, alguma coisa assim. E o outro era um de barquinho, de estratégia, só que era quase Brasil-Portugal, assim. Tu tinha que ficar fazendo os translados. Tu podia invadir o barco estacionar do outro lado do barquinho, né, e mandar invadir. E esse jogo eu nunca encontrei o nome, nunca encontrei, sabe, de achar que, eu, que ele não era que nem Age of Empires, que é um, sei lá, é mais real time. Não, ele era de turno, ele era quase um Age de navegação.
É um Civilization.
Turno. É, talvez.
Cara, eu vou te falar, o máximo assim que eu chego com experiência de show de gráficos de computador, eu lembro que no meu colegial técnico, olha só a época, tinha um cara que sabia mexer mais que todo mundo, era um nerdão mesmo. O Luiz Martins sabe que eu tô falando, ele ouve aqui o Grande Coisa e sabe que eu tô falando dele.
Abraço, Luiz Martins.
É, e aí, meu, ele ficava meia hora digitando alguma parada. E aí eu nem lembro se, acho que não era no CAD, o CAD, sei lá, naquela época devia estar R12, R14, alguma coisa assim. Mas acho que não era no CAD que ele mexia. E aí ele, aquela velocidade pra caralho dele programando a parada. E quando ele finalizava o comando, aparecia uma linha transversal no monitor. A galera... Você escutava até o Turn Down for Watts lá, tá ligado, velho? Era um negócio assim... Pensando hoje, velho, eu falo, puta que pariu. Como que a gente era besta, né, velho? Qualquer coisa que tu fazia...
Era incrível.
Era incrível, né? Em termos de jogo de... Muitas aspas, assim, que eu tô falando, de PC. A primeira experiência que eu tinha, um amigo meu, nos anos 80, ele tinha um computador, que basicamente o computador era um teclado, que você ligava...
Não ah, sei, sei. O computador era um grande tecladão, né?
Era um grande tecladão que era o MSX, se eu não me engano. Eu acho que era isso. Cara, o jogo que eu mais jogava lá chamava, acho que, Kung Fu Yao, né? Que era um jogo, era tipo... Um Mortal Kombat da época, que eu jogava pra cacete aquilo lá.
Caralho, velho. E aí, bom, depois do meu Pentium 100, eu pulei pra um Phenom 2 da AMD. E nessa época eu fiz meu primeiro curso de montagem de PC. É, não era montagem o nome, era manutenção. Manutenção de PCs. E acabei fazendo amizade com o pessoal da loja lá. Eu cheguei a ir trabalhar com os caras. Eu ia todo dia à tarde de graça, né? Trabalhar muitas aspas, né? Eu ia lá e ficava a tarde inteira lá montando PC com os caras, os Phenom da vida, botando pasta térmica, montando placa-mãe e tal. Era, porra, eita. Adorava, cara, adorava, nossa. Tanto que quando eu fiz 18, que quando eu fui escolher a minha faculdade, que eu escolhi psicologia, todo mundo ficou tipo, what the fuck, cara? Isso vai fazer, sei lá, ciência da computação, engenharia da computação, análise de sistemas, que tava na alta, tava muito em alta naquela época, né? E hoje...
Uhum.
O bom e velho TI, né? E eu fui pra psico, e eu sempre falava, não, pra mim computador é lazer, não quero trabalhar com isso, saca?
Aí você foi pra análise errada.
É, eu fui analisar outra coisa.
Engraçado que eu, uma época, quando eu cheguei em Brasília, assim, eu comecei com esse negócio de, cara, não quero computador mais pra ficar jogando, nada. Eu quero só pra fazer... Mexer em Word, navegar mesmo. Aí eu comprei um notebook, abandonei um desktop e fui usar só o notebook. Aí, depois de uma época, eu comecei a trabalhar com direção de arte mesmo, né, pesado. Aí já começou a regar, né, cara? Eu falei, não, agora vou ter que ter um PC com uma placa de vídeo, porque... Photoshop, Premiere, não vai aguentar. Aí, uma hora que você tem uma placa de vídeo, né, bichão? O negócio, o jogo volta a virar pauta, né, no seu computador. Aí você começa
a
ter os jogos tudo de jeito. Volta, né? Não tem jeito. Hoje é o meu console, meu trabalho, tudo no mesmo PC.
É console, é trabalho, é entretenimento...
Tudo, tudo.
Streaming, né?
É música, tudo, cara. E é engraçado vocês falando do primeiro PC. O meu primeiro PC foi um Pentium 200, que tinha aquele botão turbo. Eu não sei o que fazia.
A gente falou disso. Provavelmente foi alguma ida no banheiro sua.
Foi, se cagar.
Música.
MDK6300.
Porra,
que foi meu primeiro computador. Fazia um overclock pra 500. Olha isso, gente. É quase isso duplicava, né? Mas também no botão do turbo, com incríveis 3,8 GB de HD e 32 MB de memória. 8 ficava pro vídeo.
Eu montei um K6-2 nessa época aí, ô Pirote. É, porque a AMD tinha essa mania de fazer um processador e depois fazer a versão 2 dele, né? Era o KC2, sim, Phenom 2.
Era o K6-2, é o meu, era. O meu
então, era o K6-2, eu montei 300. Esse PC aí, cara.
E uma tela de olha, alta resolução de 800x600, né?
Incríveis 800x600.
Cara, naquela época, monitor 15 polegadas era de milionário, velho.
Eu me lembro, assim, o que me marcou quando eu fui trocar de computador pro próximo, que eu fiquei muito tempo com esse K6300, eu fui trocar já pra um Pentium 4, que tinha gravador de DVD. Então eu peguei o HD inteiro e gravei em um DVD.
Foda, né, cara?
Sabe, aquele salto de evolução, deu tipo, eu fiz dois, assim, eu tinha, pô, aqui eu tenho meu computador antigo, sabe? Fiz dois por garantia.
Quando teve a época de DVD, né, eu tinha o gravador de CD, foi quando eu comecei a ter. E eu lembro que já era um outro computador que eu já tinha montado e ele já tinha essa carinha do que ia ser o computador gamer. Ele já era um gabinete gigante, altão, assim. Ele tinha uma alça em cima e eu tinha a minha primeira placa de vídeo, que era a AMD, era a Radeon, ele chamava Radeon ainda. E ela tinha um outro nome, cara. Ela tinha um nome, assim, meio de hoje, o que seria um time de e-sports, assim.
Voodoo. Radeon era até pouco tempo atrás, né?
Não, é que a AMD ainda chama, né? As placas ainda se chamam Radeon, né?
Eu acho que agora não, né?
Eu acho que... Bom, não sei.
Eu não monto, eu não tenho estrutura AMD, não sei
como falar. Como chamava, Perotti, aquelas placas vermelhas da AMD?
Era Radeon, era Radeon. Era RX, não. Alguma coisa.
Mas ela tinha um nome, tipo, sei lá, Cthulhu, sabe? Tipo, como se fosse um negócio da Razer hoje, sabe?
Tá. Não, aí eu não vou lembrar.
E eu lembro que foi a primeira vez que eu vi uma placa de componentes vermelha. Falei, nossa, esse é o futuro!
Caralho, futuro!
Aí depois eu troquei por uma GTX, que era azul. E aí foi, assim, na época não fazia muita diferença, né? Era só uma coisa. Hoje em dia a placa de vídeo é praticamente o segundo computador, coração, né?
Do PC, assim. Aí, vamos lá, deixa eu continuar. Aí começou a parte tecnológica, a modernidade. Eu comprei meu primeiro notebook, porque aí eu me mudei aqui para Araçoiaba da Serra, já tinha me formado na faculdade. Eu passei a faculdade inteira com esse Phenom 2 aí. Claro, eu só usava o Word para fazer texto, eu quase não jogava nada nele. Mas aí, quando eu me formei, eu comecei no meu primeiro trampo, e aí eu consegui arrumar um esquema e comprar um positivo, aquele notebookzinho
meu
positivo.
Meu Deus! Nossa!
Eu me arrependi. Eu me arrependi. Eu me arrependi pesado, cara.
É a marca que ela é totalmente ao contrário do nome que ela...
Exato.
Todo mundo passa por esse arrependimento, né?
Eu não passei.
Não, algum arrependimento semelhante. O meu foi uma vez comprar uma placa de vídeo... FX5200, sei lá. Que sabe, depois tu vai aprender que eu fui lá e comprei a placa que eu conseguia comprar com meu dinheiro. Só que depois tu vai aprender que as placas 200, elas eram tipo as mais fracas da sua geração. Era melhor tu pegar uma 40 da geração passada, uma 50 da geração ainda anterior, do que pegar a 20, que ela era tipo só placa de vídeo básica mesmo, assim. E eu lembrei que a placa de vídeo que o Guizão tava querendo era a Voodoo. Pô, eu não tinha Voodoo, porque a Voodoo era vermelha, eu tinha a Sapphire, que ela era azul. Safira. As duas eram da AMD. É.
Caralho, não, é bom as mães não saber o nome dessas placas pra ela não quebrar, né?
Mas as primeiras que tinham nomes, assim, eram os primeiros componentes que tinham nomes, entendeu? Eles não tinham nome antes. O processador tinha o Intel só, mas não tinha um nome. Tipo hoje que tem o Baby Lake, Cable Lake, não sei que Lake, entendeu? As memórias que são Predator, não sei o que. Isso, não tem. Não tinha isso na época, né? Eles não tinham nem aparência, era tudo igual. Era tudo uma
coisa de PCB. O que eu digo, eu acho que tanto a Voodoo quanto a Sapphire são a fabricante, sabe? Que nem tu tem a Asus, que nem tu tem hoje, né? Só que naquela época tu tinha meia dúzia só. Tipo, modem bom era o S-Robotics.
O S-Robotics, claro. É, esse meu PC e último que eu falei, eu jogava muito Warcraft pelo meu modem S-Robotics. discando depois da meia-noite, que é pra não pagar um pulso só, né? Sabe como é que é? Aí, bom, aí eu tive um notebookzinho lá, o positivo. Foi nessa época que eu abri meu canal no YouTube e comecei a postar vídeo. Então, se alguém tiver curiosidade de entrar no meu canal no YouTube e ver os primeiros vídeos, eles estão em 320, acho, a definição. Eu larguei lá, que se foda, não vou tirar não. Aí esse notebookzinho, ele foi pra casa do caralho, aí eu peguei... Ah, não, aí eu juntei grana e comprei meu primeiro PC relativamente bom mesmo, que foi um Dell Inspiron 14.400, uma coisa assim, que já vinha com uma GeForce 900 e pouco já.
Ah, na já época chamava era... GeForce.
Já era uma GeForce, já. Aí eu lembro que na época eu já jogava Destiny 2 no Ultra.
Mas, ah, bom, então você já tava numa época em que já tinha até opções gráficas nos jogos, né?
Porque já. Eu passei muito tempo só no notebook. Esse positivo e esse Dell pode contar 10 anos aqui, sabe? Foram muito tempo mesmo com esses PCs. Eu tô com esse PC agora, que foi um que eu montei. Foi o primeiro PC que eu montei depois de 20 anos. Então, peraí,
nós chegamos no agora.
É, agora é o agora, né? Agora é o agora. Esse meu último notebookzinho, eu jogava tudo nele, né? Eu rodava tudo. Aí eu me lembro que um dia eu fui... Eu sempre quis jogar Red Dead Redemption, né? E ele era exclusivo, até que saiu o 2, que já tinha versão PC. E o idiotão foi lá e comprou, só que não rodou. Que aí o Red Dead já era pesadão pro meu PC. Aí bateu o orgulho, né? Você falou, não vou aceitar isso. Eu não vou dar reembolso nessa porra, cara. Tá errado, isso tá errado. Eu vendo
o
meu carro.
Eu vou fazer o que o ser humano faz. Eu comprei algo.
Merda.
E
merda.
Agora eu vou ajustar todo o resto para que esse algo funcione.
Aí, mas eu fiquei bravo, mas ainda ali eu já comecei. Sabe quando você abre a conta, vê a tarifa, vê a fatura do cartão? Sabe quando você começa a estudar?
Sim.
E aí, ainda naquela época, um amigo meu me chamou pra jogar uma partida de Escape from Tarkov. Beleza, não sei o que aconteceu naquele dia. Acho que meu PC fazia muito tempo que eu não formatava, coisa assim, né? E eu lembro que ele demorou 5 minutos pra carregar o mapa. E o Escape from Tarkov, pra quem conhece, é um PVP muito hard, muito hardcore mesmo, assim. E eu morri no loading. Olha que loucura. E aí eu falei... O Glover, o Oliver adora que eu faço isso. Chega! Chega! Acabou!
O computador dele não funcionava mais, porque ele tacou um fósforo e não sabe por que pegou fogo. Ele precisava de um computador novo, né?
Então... É, eu precisava trabalhar, caralho! Não tem como!
É, mas você sabe que eu também caí nessa, só que eu caí na lábia do Guizão. O Guizão, saiu de... Não lembro se saiu de graça.
Me respeita! Que lábia que é!
Lábia!
O Guizão falou, eu não lembro o que foi que é, o Battlefield 3, ele Battlefield saiu 4, de graça? Ou?
Battlefield 4, eu acho.
Não, era o 3.
Eu lembro disso,
que você ficou... Eu falei pra você comprar.
É, eu tudo lembro.
Aí, compra aí que barateou pra não sei quanto.
Tamo jogando, tá todo mundo jogando.
Tá todo mundo jogando, vai que você compra um computador que dê pra jogar depois, né?
Eu tenho.
Aí foi lá, passou uma semana e eu tava com o computador capaz de rodar isso,
Eu falei assim pra ele, eu falei, Oliver, eu vou te passar meu login e senha.
Não, verdade. Isso daí foi pra testar o 4, que aí o meu computador não rodava mais.
Eu falei, eu vou te passar meu login e senha, eu passei meu login e senha pra ele instalar no computador dele pra ver se rodava.
Sim, não. Aí foi o 4, e aí não rodou.
Nessa época, a gente abriu um grupo na Steam, não sei nem se chama grupo, um clã, um sei lá o quê, uma guilda, eu não sei como é que chama isso, na Steam do Grande Coisa, pra gente chamar a galera pra vir jogar Battlefield com a gente, que tava jogando direto esse Battlefield, cara. Sim. Eu fiz um vídeo no meu canal chamando a turma pra vir jogar, eu dando um tiro de longe, falou, nós estamos jogando.
Caralho, aqui. O Neto acertou um tiro, sei lá, de 3 km.
Cara,
bateu longe. Era lindo isso, meu filho.
E aí eu peguei esse vídeo e essa cena e fiz um vídeo convidando a turma pra vir jogar Battlefield no nosso clã do Grande Coisa.
É, tem pessoas que a gente conhece até hoje aqui que entraram nesse clã do Grande Coisa aí pra jogar com a gente,
cara. Caralho, cara, isso foi muito legal, velho. Se for, a gente bota o link aí desse vídeo do chamando a turma pra vir jogar.
Cara, e eu acho tão... Battlefield 3 e 4 pra mim é tão bonito que até hoje tu instala aquilo ali e roda bem, joga bem, tem movimento bom, sabe?
É. E tem servidor lotado ainda, né? O pessoal ainda, gosta, cara.
O jogo tem tranquilo 10, 12 anos.
Aí a gente... Eu lembro que o Oliver foi na correria trocar o PC até pra jogar com a gente, né? Não foi um bagulho assim?
Cara, na época eu não tinha PC que rodava. Pois nos notebooks, nada rodava jogo. Aí eu fui lá, eu comprei até... Eu tava no Rio de Janeiro. Eu comprei lá. que eu tava trabalhando lá. Fui lá no Shopping Tijuca, passei o bonitão do cartão lá, mandei só a foto pro Polar, eu lembro até hoje, a caixona linda assim do negócio. E jogamos lá mesmo.
Você comprou um PC fechado, pronto.
Assim. É, um notebook.
Ah, notebook.
Isso, aí o que que rolou? Aí eu me lembro que eu fiquei com esse notebookzinho, deu esse pau que ele nunca conseguia mais carregar os mapas do Escape from Tarkov. E aí eu falei, chega, vou começar a estudar. Mano, o que eu entrei, eu não sei vocês, mas o que eu assisti de tutorial de montar PC no YouTube.
Ah, sim, é.
Nossa, cara, eu quase paguei um curso de um desses molequinhos que vende curso de montagem. Quase paguei o curso do moleque, velho. Gente boa, carinha, sabe? Ele tem carisma, sabe? Ele te chama pra comprar o curso, sabe? Uhum. Mas me virei, porque eu lembrei de 20 anos atrás, quando eu montava o Phenom, falei, deve ser quase igual. E aí eu vi que não tem nada a ver.
Não. E a gente é meio computer porn, assim, velho. Que.
É.
Quando
é.
A gente. Uhum. Por exemplo, quando alguém compra um PC novo, muita coisa nova no PC, a gente fala, faz uma. É, entra no Discord aí, abre a câmera aí pra gente ver você montando. Sim. Tipo putaria do PC mesmo, assim.
É muito, muito. Ficar assistindo. É pornografia pesada abrir uma placa de vídeo nova, cara.
Nossa, pasta térmica. Pasta térmica.
Nossa, pasta térmica, cara. Aí eu comecei a estudar, velho, e eu lembro que foram mais ou menos uns 4 meses estudando o que eu ia comprar, as peças, e depois desses 4 meses aí estudando, que entrou a minha saga. Eu levei 10 meses pra montar meu PC. Todo mundo sabe hoje que comprar PC não é assim também, vou lá e compro, né? Se você tem muito dinheiro, sim, você faz isso.
Você montou o PC, isso.
Né? Eu fiz tudo.
É, tem empresas hoje que elas montam o PC pra você, né? Elas,
sim.
Se você compra.
Mas qual é a graça?
Nenhuma, exatamente. Eu literalmente fiz tudo. Eu comecei a pesquisar todas as peças, o que seria melhor, o que não seria melhor pro setup, aquela coisa toda. Aí eu comecei a comprar só peça em promoção. Então, ficava ali de ouro na Kabum, na Terabyte, não sei o quê. Ficava entrando na Amazon, na Pichau. AliExpress, Pichau. Essas porra estão tudo aqui na minha barra de favoritos ainda.
Uhum. Eu fiz um negócio.
Meu favorito é um.
Não, eu fiz um íconezinho no meu favorito, chama assim PC Novo. E aí você clica ali e abre todos esses sites aí.
PC Novo 2018.
É, PC Novo 2020 tá aqui.
Até hoje eu continuo assistindo o vídeo do Lock Gamer, só pra ver console, só pra ver os PC que os caras montam lá, tá ligado?
Acabou virando lindo, isso, cara, é lindo. E aí, beleza, comecei a procurar, então eu comecei a comprar. Agora começa um negócio, isso eu preciso contar pra vocês. Eu achei o processador que eu queria.
Na rua?
Não. Caralho, porra.
Revirando o lixo hospitalar.
Caralho, olha só, um Ryzen 7 aqui na calçada. É de alguém?
Não, deixa pra depois que hoje é domingo.
Aí, mano, eu achei o processador na AliExpress.
Ei, meu Deus do céu, olha o risco.
É.
Aí, realmente, o cara tava aprendendo a montar um PC, né?
É, cara. Eu juro. Mano,
porque vocês não têm ideia. Confiar essas paradas, assim, no Ali, cara.
Foram os 20 dias de terror da minha vida, cara. Porque eu comprei. Eu entrei na loja, fui ver todo o histórico da loja. Quantas coisas os caras já venderam. Tentei contato com o cara, com o dono da loja. O dono da loja me respondeu, né? Eu inventei uma pergunta qualquer lá. Ah, esse processador funciona nessa placa-mãe? Mandei uma placa-mãe da concorrente, que não é AMD. Fui lá e fiz o Pix. R$1.800 eu paguei. E, espera. Aí eu acompanhando lá no rastreiozinho. O seu item saiu do país de origem. O seu item não se perdeu. Chegou... no Triângulo das Bermudas.
Chegou na Holanda.
É. Seu item passou pelo Triângulo das Bermudas. O seu item chegou em Curitiba.
E agora, espere 6 meses.
Mano, eu ficava, juro por Deus, teve um dia que eu fiquei dando F5 na porra da página dos Correios, cara. E aí ficava, eu só esperando. Aí eu entrava e botava meu CPF, será que eles vão me cobrar, será que eles vão me cobrar, não sei o quê. E aí ele cagasse de medo. Até que um belo dia, seu item partiu para o destino, né, um negócio assim.
Saiu para entrega ao destinatário.
Seu item está em Dayatuba, no centro de distribuição. Seu item chegou em Sorocaba, no centro de distribuição. Eu catei o carro, fui no centro de distribuição do Correio.
Não pode, não
pode. Não pode, eu cheguei lá, os caras falaram, não, mano, a gente não vai achar aqui o bagulho
pra você, cara. Não adianta.
Perdi a viagem, mano, era mó longe o centro de distribuição do Correio da minha casa. Voltei decepcionadaço, cara. E minha casa tava com problema na campainha na época, mano. Nossa senhora,
que desespero. O cara ficou acampado no quintal.
Não, eu abri o portão da casa, porque onde eu morava na época tinha um portão fechado, sabe? Não dá pra ver a rua. Eu abri o portão, prendi a Melzinha dentro da casa e fiquei sentado numa cadeira ali na garagem, quando eu tava em casa, obviamente. Fiquei ali sentado com um livro.
Dando F5 na rua.
É, dando F5 na rua. Era F5 na rua, porque eu ia de meia hora na esquina pra olhar se o cara tava chegando. Bom, moral da história, abri de novo o site do correio, falei, pô, tá previsto pra entregar hoje. Abri lá, tava lá,
destinatário não encontrado.
Puta que pariu, velho! Como assim, mano? Eu tava na porta da casa com o portão aberto. O filho da puta não se deu trabalho de passar na minha rua, cara. Porque se ele passasse um carro do correio, uma moto, uma CG, um cara correndo, um cara fazendo Cooper, com uma camisa do correio patrocinada, né? Eu ia abordar o maluco, saca? Eu não fui no centro de distribuição, porque já tinha dado a hora, né? Já tinha passado das 18. Esperei.
E também não ia conseguir nada.
Não ia conseguir nada, né? Mas você sabe qual é a cabeça do hiperfocado, velho? É outro
rolê. Sim, eu entendo.
É outro rolê. Aí, outro dia de manhã, precisava ir atender, precisava ir pra clínica. Aí eu fui lá, avisei. Na época, eu cheguei bem sério pro como é que chama? Portaria lá do condomínio. Falei, ó, tô esperando, tal. Por favor, se chegar,
me liga. Tô esperando um remédio pesado.
É, vida e morte.
Se atrasar, eu morro.
Tá, passei. Foi um dia de merda, que eu mal conseguia prestar atenção nos meus pacientes, coitados, mas eu consegui.
sim, claro.
Fale-me mais sobre isso, o que você sente sobre isso. Lembra, Oliver?
Uhum.
Conte-me mais sobre isso,
o que problema? Você sente sobre isso. Vou te contar o que é problema.
Toma aqui esse Rivotril, caralho. Não, peraí, deixa eu tomar. Voltei pra casa, nada. Fui nos Correios, não fizeram a segunda tentativa. No terceiro dia, fui sair com a Mel pra passear, encontrei o carinha do Correio vindo. E ele tava a pé. Então, senhores, o meu processador ficou no sol, no calor da rua, com aquela bendita pessoa andando a pé.
Meu Deus. Não, mas o processador trabalha até uns 80 graus.
Sim. Então, pode ser. Aí você tem um ponto. Mas na hora eu já tava desesperado, né? Porque, e outro, ele tá andando na bolsa, que o negócio tá mexendo, enfim. Eu não sabia o que pensar na hora. Eu só tava virado no Jiraiya. Vai
ficar apavorado. O processador era AMD?
AMD, é um Ryzen 7. Ah,
nessa época ele trabalhava 200 graus já.
É, tá tranquilo.
Eu já chegava a 200 graus. Já
o PC do Sauron tinha isso pra ele fazer o anel na montanha lá. Ele rodava de boa. Aí o cara chegou, muito obrigado, moço. Tal. E ele me deu uma caixinha pequenininha, brother. Pequenininha mesmo. Parecia um.
Aliança, caixinha de aliança.
É, uma caixinha de aliança, assim, um pouco mais compridinha. Ele abriu um papel
escrito vale um processador, resgatado.
Aí, beleza, chegou o processador, abri, olhei tal. Só que tudo isso que eu contei pra vocês foi a primeira peça do PC que eu comprei.
Assim, eu recebi um dinheiro meio fora de hora. Eu falei, caralho, agora...
O que eu vou fazer? Vou gastar tudo. Agora vai.
Não, assim... E aí eu falei, porra, cara, agora é o momento. Agora é a hora, né? Aí eu até comecei com os meninos aqui e tal. Ó, eu tava pensando em montar agora. O Guizão já mandou, qual é o budget?
É lógico, né? O cara pergunta, eu quero montar um PC. E foi numa época em que tava a porra dos Bitcoin. Então a placa de vídeo custava o preço de um PC.
Caramba, é verdade.
E aí, então você tinha que se basear
verdade,
no preço da placa de vídeo primeiro, né? Pra depois comprar todo o resto.
Não, o que acontece? Na época, a placa de vídeo que eu tenho hoje valia 4 palmas, porque era uma placa nova, de fato. Só que a gente tava numa espécie de crise nas placas de vídeo.
Na bolha da Bitcoin.
É, porque a galera tava usando pra minerar Bitcoin e simplesmente as placas de vídeo sumiu do mercado. Sumiu.
Ainda foi naquele salto que o dólar deu ali em 21, 22, né?
É, pois é. E naquela época, isso daí foi... Não, acho que foi antes, hein, o período 2019 e 2020. Foi na época da pandemia até.
Então o dólar tava pior ainda, tava quase 6.
Então, e aí, cara, tipo, pra você ter uma ideia, uma 1080... 1080 é nada. Uma 1060... Tava 4.500, cara.
É, tá ligado? Os caras alucinaram no preço das placas de vídeo, cara.
E na hora que começou a baixar os preços, e foi nesse momento que eu recebi a bolada. Aí eu falei, opa, acho que agora dá. Aí eu comecei, e assim, eu pela experiência que eu tive antes, por exemplo, o computador que eu tava não dava mais pra ir pra frente com memória, né? Ah, porque era DDR3, enfim, e ele tava limitado àquilo. Ele só aguentava um i7 de terceira geração, entendeu? E aí, cara, eu falei, cara, a primeira coisa que eu não vou poupar despesa é uma senhora placa-mãe. E a minha placa-mãe é já a estrutura Intel de 12ª geração, né? Que é a de... É de 2 anos atrás, né? E aí eu comecei a comprar, velho, as paradas, assim. Que aí, cara, foi mó dinheirão. Comprei um gabinete todo envolto em vidro temperado, fumê, entendeu? Não,
eu falei, porra... Quando o Oliver tem uns 150 cooler no...
Eu tenho 12.
No PC dele. Então, quando ele liga, chega a baixar a energia da cidade, assim, dá um...
Caralho, olha que coisa de velho, né?
O aeroporto de Guarulhos precisa dar uma segurada no nós decolagem nessa hora.
O PC do Oliver tem tanto cooler que ele já funciona até de air fryer.
É, eu não poupei despesas.
Eu acho que isso é coisa de velho, Oliver, porque eu tenho aqui também 12 coolers no meu.
Pois é, então. Eu fiz o esquema in-out no radiador do water cooler.
Pode crer.
O water cooler, pra mim, o que acontece? E aí foi um vacilo meu, porque eu comprei tudo com antecedência. As fan e o water cooler, só que as fan, eu comprei. As fan eram até legalzinhas, assim, o esquema de RGB delas. Mas quando chega um negócio da Cooler Master, é outro nível, tá ligado? E aí, aos poucos, eu fui trocando todas as ventoinhas pra Cooler Master pra ficar tudo igual, tá ligado?
Pode crer.
Hoje tá as 12 da Cooler Master e as outras eu consegui vender tudo.
Nossa, 9 ventoinhas
eu consegui vender tudo, cara.
O cara montou um helicóptero com um tanto de ventoinha.
Que você fez um drone. Não, com
é assim, tem RGB pra caralho, os cabos da placa de vídeo tem RGB, a placa da fonte, né, a placa 24 pino tem RGB. Porque é o seguinte, se eu gastei, pode passar batido. Ele não pode passar batido. Você me desculpa, velho. Então, é isso. Eu montei. E aí teve um lado interessante. Porque era tudo tão novo, né? A 12ª geração Intel era tão nova na época. Que olha só, aí eu comprei o water cooler, certo? Eu comprei tudo. E eu só consegui ligar ele 2 meses depois que eu montei.
Nossa, então.
Você sabe por quê?
O meu foi 10 meses.
Porque eu não conseguia, em lugar nenhum, o bracket, que é o padrão do slot da 12ª geração, cara. E aí eu tive que fazer... O que que acontece? A Cooler Master já tava fazendo os water cooler dela com os brackets próprios pra essa geração da Intel. Só que eu peguei uma caixa, né, do water cooler... que devia estar em estoque já há um certo tempo, e não veio esse bracket, né? E aí vai lá, você pega, faz foto do serial, escreve a cartinha, porque a Cooler Master falou, olha, se você não tem ainda, então escreva pra gente, manda a nota fiscal, não sei o quê. E aí só depois que eles mandaram, porque, cara, não tinha, tipo, nem no Mercado Livre, tá ligado? Pra comprar essa parada, velho. Não, simplesmente não existia, era tão novo a parada, que não existia o esquema de colocar simplesmente ou o cooler box ou o water cooler no processador. Aí eu fiquei esperando pro cara por 2 meses, com o pump pendurado aqui do water cooler, tudo desligado, apagado, eu olhava só com desânimo, tá ligado, velho? Mas enfim, aí chegou o bracket aí da Cooler Master, que eles mandaram na faixa, pastinha térmica, tudo em ordem, pá, ligou. Cara, você gasta tanto nessa parada, eu gastei tanto, que ele funcionou de primeira, nunca deu pau nenhum.
Uia! Aí, ó, Guizão.
E aí, comigo não funciona assim não, gente. O Oliver chegou pra mim e falou assim, eu nunca mais vou gastar esse tanto de dinheiro na minha vida. Aí você pausa esse episódio aqui e vai ouvir o episódio anterior agora.
PC.
Bom, voltando à história do PC.
Eu tive que vender a placa-mãe. Eu fui comprar 2 ovelhinhas agora, uma foi, a outra não, mas eu perdi o dinheiro. Será que você não compra uma ovelhinha fêmea pra mim, não? A ovelha não cabra? Só pra eu fazer ela aqui, ó, depois eu já te devolvo os $45. Eu comprei um macho, deixa eu só ter certeza.
que eu ia usar sempre. Só que daí ficou sobrando aqui.
Transformou num armário.
Eu comprei só pelo processador, né? E eu, pô, então uso isso aqui, cara, de serviço, né?
Deu, porque... eu comprei uma cabra macho, eu preciso de uma cabra fêmea.
Eu quero muito uma coisa, eu queria uma busca, sei lá, seja
no
LX,
no mercado. Olha que homem organizado, velho.
E eu vou abrir ela todo dia de manhã, ela vai estar no meu
favor. Eu não sei o que aconteceu, eu cliquei pra comprar, comprou, perdi o dinheiro, mas não contou.